Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos Tereza Cristina Roque da Mota.
Oi, como vão? Tudo bem?
E também Alice Monteiro.
É sempre um prazer falar sobre poesia.
Eu sou Cátia Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Tereza Cristina Roque da Mota é poeta, editora e tradutora, formada em Direito. Publicou mais de 20 livros, entre eles Joio e Trigo, Areal, Sabá, Alba, A Vida dos Livros, Breve Anunciação, Folias, Horizontes, Lições de Sábado, Intemperanças e Minha Mão Contém Palavras que Não Escrevo, em coautoria com Álvaro Alves de Faria. Traduziu Marley e Eu, de John Grogan, 154 sonetos de William Shakespeare e O Corvo, de Edgar Allan Poe, entre outros. Fundou a Ibis Libris em 2000. Em 40 anos de carreira literária, publicou poesia e prosa. Seu livro mais recente é O Amor é um Tempo Selvagem, que reúne os melhores poemas de amor de todos os seus livros. É dedicado à poeta e tradutora Celina Porto Carreiro, que publicou o poema título pela primeira vez na antologia Amar, Verbo Atemporal, em 2012. Alice Monteiro é poeta e jornalista. Tem contos e poemas editados em antologias com outros autores. Publicou Estelar pela Ibis Libris. Ultramar e Outros Mares é o seu segundo livro de poesia, com apresentação de Márcio Pascoal e prefácio de Cristóvão de Chevalier. Neste Ultramar e Outros Mares, o amor e a sensibilidade passeiam em poesias cintilantes, encantados com musgo e sangue. Olhos azuis, jabuticabeiras, mar de estrelas, gatos impossíveis, cotovias, labaredas, uma velha caneta Parker, mãos encarnecidas de mãe, ladeiras íngremes de ouro preto. Sei que os sonhos não envelhecem. Quero, ao longo do caminho, construir outra estrada, onde as flores possam ser ouvidas e também cantar. Meninas, é um prazer receber vocês duas aqui, duas autoras que transformam a poesia em canto, se é que a gente pode falar dessa forma.
É verdade.
Tereza, você tem uma história ligada aos livros, à prosa, à poesia, que é uma história lindíssima, até porque você não só trabalha com as suas próprias escritas, mas também com a de outros autores. Qual é o balanço que a gente pode fazer desses 40 anos de carreira e que agora você está comemorando?
Eu estou comemorando, fazendo vários aniversários, né? São 40 anos de carreira, mais 18 anos de editora aqui no Rio, porque eu comecei tudo em São Paulo, quando eu estava entrando na faculdade, aos 19 anos, na Universidade Mackenzie. Então, lá quando eu estudei Direito, foi onde eu comecei a ser editora.
Gente, olha só, vamos abrir um parênteses. Estudando Direito, ela começou a ser editora.
É verdade.
Tereza, vamos esclarecer para o nosso público como é que acontece essa mágica?
Pois é, me perguntaram uma vez como é que a advogada virou poeta. Eu falei que é a poeta que virou advogada, porque eu escolhi a poesia aos 15 anos. Então, desde os 15, eu já vinha me preparando para isso tudo que eu fui fazer só na época da faculdade, quando eu tive os meios na mão, que era um jornal universitário. Aí eu comecei a publicar meus poemas.
Você, na verdade, não imaginava que você teria esse espaço na faculdade?
Não, não, claro que não. Eu descobri quando cheguei lá.
Agora, quando você se formou como advogada, aí você já determinou, olha, não, eu não vou trabalhar com isso, eu vou seguir o outro caminho.
Não, eu justamente, quando eu me formei, eu fui advogada durante 20 anos.
20
anos. Mas foi durante a faculdade, fazendo o jornal acadêmico, do DCE, que era o Análise, esse jornal fez com que eu fundasse um grupo de poetas mackenzistas e começasse a publicar livros desses poetas na universidade, porque eram poetas da economia, da arquitetura, do direito e da engenharia também. Então, como ali nós temos várias escolas, a gente começou a publicar. Depois abrimos o grupo Poeco, Poeco Só Poesia, que era o nome do grupo, para outras pessoas fora do Mackenzie. E esse grupo existiu por mais de 2 anos. E nós publicamos várias antologias, fizemos um concurso nacional de poesia em 80, 81 e 82, patrocinado pelo Instituto do Mackenzie.
Gente, olha, isso é que é determinação, hein? E paixão. Determinação e paixão.
Exatamente.
Agora, a advogada de 20 anos de trabalho, ela estava paralela em atividades também com a escritora? A escritora continuou nesse caminho?
A escritora continuou assim meio subterrânea, né? Porque eu tive outras atividades que um chefe meu me perguntou: como é que você consegue trabalhar aqui no escritório de advocacia? Eu era tradutora interna, tradutora jurídica. E você dá aula de inglês fora, eu sei, e ainda publica livros de poesia? Falei: doutor Décio, é o seguinte, eu estou lá na petição digitando. De repente, vem um poema que atravessa minha mente, eu viro para o lado, anoto o poema e volto para a petição. Quando eu chegar em casa, eu vou digitar aquilo e vou guardar para o próximo livro. Então, eu fui me organizando com isso. A poesia nunca me abandonou. Eu que deixei um pouco de lado durante o tempo, mas depois eu precisei dela. Quando eu resolvi voltar a publicar, fiquei 13 anos sem publicar, depois que eu saí do Mackenzie.
Agora, gente, você quer uma advogada com boas argumentações, não é não, Alice? Sim. Monteiro? Você participar de uma... Gostou, né?
Gostei, Tereza.
É lógico. Você participar de uma audiência, não é? Com uma advogada que é poeta, sinceramente, o que pode vir daí, Alice Monteiro?
É uma coisa sugênero, né?
Não. Tem juízes que fazem sentença em verso.
Fazem sentença inversa. É. Ou seja, tem poetas dentro daqueles juízes.
Exatamente. Eu digo, da faculdade de Direito sai tudo, até advogados.
Alice Monteiro, a gente ouviu um pouquinho do começo da história da Tereza. E você, hein? Como é que você começou na literatura?
Bem, eu sempre li muitos livros desde cedo, inventava minhas próprias histórias e... falava sozinha, tinha meus personagens, meu pai ficava apavorado. E, aos 8 anos, numa viagem que eu fiz para Montes Claros, onde morava uma tia, em Minas Gerais, eu fui naquele trem de madeira para lá passar umas férias. A gente pernoitava em Belo Horizonte e ia depois num trem de madeira, porque era muito distante de Belo Horizonte a Montes Claros, norte de Minas. E numa parada, assim, rápida, eu vi um menino na plataforma, eu tinha 8 anos, um menino que devia ser da minha idade, com um saco de laranjas maior que ele para vender, e todo assim, meio sujo de fuligem, assim, uma roupa assim, meio cinza. E ele, aquela janela abria de madeira, e ele me ofereceu uma laranja, falou assim: senhorita, compra uma laranja. Eu não tinha dinheiro. E aí eu pedi à minha mãe, que estava do lado, a mamãe me deu o dinheiro, mas não deu o tempo. E o trem foi partindo, o menino foi atrás assim, do trem. E aquilo assim, me doeu o coração. Quando eu cheguei na casa da minha tia, eu fiz um poema chamado Pobreza, que infelizmente... o tempo levou, eu não tenho mais esse poema, e foi dedicado a esse menino. A partir daí, eu sempre escrevi poesia, e só que eu custei muito a publicar um livro. Quando resolvi publicar, por acaso foi na Ibis Libris.
É a editora da Tereza.
Que eu conheci a mãe dela também, por acaso, uma coincidência, a mãe dela trabalhava comigo em outro setor, e foi uma coincidência.
Na mesma empresa.
E foi através, assim, eu comecei a voltar a escrever mais poesia, eu fiz um curso de contos, acho que uns 2 anos antes de eu lançar meu primeiro livro de poesia, em 2009. Até com a pessoa que fez meu prefácio, que infelizmente faleceu, Leonardo Vieira.
Que também era autor publicado por mim, que eu publiquei o primeiro livro de contos da editora. O primeiro livro de contos da editora é desse seu prefaciador, do Leonardo Vieira de
Então,
Almeida.
Assim, com essa oficina que eu fiz de 6 meses de contos, eu passei também a escrever contos, eu depois deslanchei na poesia e, em 2009... em meses eu fiz esse livro e mandei para a Tereza.
E qual era a sua atividade, já que você disse que você trabalhava, que você conheceu a mãe da Tereza, enfim, o que, que você trabalhava?
Sim, eu trabalhava em assessoria de imprensa no governo do Estado, onde estou até hoje, querendo sair.
Querendo dar lugar à poeta e à escritora que você
sim,
é isso?
E, porque eu acho que eu já cumpri o meu papel. E como jornalista, eu fiz frilas só, mas eu nunca trabalhei naquilo que eu quis. Eu fiz frila em revistas culturais e tal, mas assim, eu nunca exerci o jornalismo da forma que eu gostaria. Então, realmente, eu acho que o que eu gosto mesmo é de fazer poesia.
Gente, olha só, ela tem razão quando ela diz que o que ela gosta mesmo é de fazer poesia, e a Alice Monteiro está com um livro muito bonito e muito
Obrigada.
Bem trabalhado, que é o Ultramar e Outros Mares, como eu disse aqui na abertura, e vale a pena ser lido, e eu acho que o prefácio do Cristóvão de Chevalier foi extremamente feliz quando comparou as suas poesias a verdadeiros cantos e músicas de samba, inclusive. Ele foi a um samba-canção, como se você fosse levado por elas. Você se surpreendeu um pouquinho com essa análise desse prefácio?
Eu me surpreendi, não porque eu não tivesse visto. Eu sempre percebi na minha poesia essa interação com samba-canção, com a música. Inclusive, eu faço aula de canto e eu canto. Então, assim, eu me surpreendi do Cristóvão ter observado isso na minha poesia.
Isso está evidente na poesia dela, né? Porque a gente mesmo não repara no que a gente faz. O que nós estamos fazendo, a poesia que a gente escreve como um canto mesmo de alcance. A gente quer alcançar alguém que nos ouça. Então, ao fazer isso, ela não sabia, podia não saber, como eu também não sei exatamente o que eu estou fazendo, mas eu só sei depois. Depois que alguém lê para mim e diz assim, olha, aquele seu poema foi importante para me explicar algo que eu estava me perguntando. Eu falei, eu não sabia da sua pergunta, então como é que o meu poema é uma resposta, se eu não conheço a pergunta? Aí eu cheguei à conclusão que eu não tenho, eu sei as perguntas, mas eu tenho as respostas.
Interessante.
Então, são os poemas, são respostas que alguém quer ouvir.
Bom, nós gostaríamos de ouvir, não é? Vamos ouvir, não é? Vamos. Eu e Tereza aqui, e além de nós duas, o público ouvinte. Você pode escolher um dos seus poemas para ler para a gente agora, por favor, Alice Monteiro?
Sim, eu vou ler um livro, um poema, que foge um pouco ao que eu normalmente escrevo, mas é que eu adoro gatos e eu nunca tive coragem de tê-los.
Parabéns.
E eu acho assim que a maioria dos poetas que eu conheço tem gatos.
Eu tenho 4.
Você tem quantos, Tereza?
4 gatos
tem a Tereza.
Então eu fiz um poema, Meu Gato que Não Tenho.
Maravilhoso esse poema.
Penso que os poetas gostam de gatos. Eu não fujo à regra. E o gato que não tenho sobe no meu armário, desarruma meus vestidos e se esconde das visitas inesperadas. O gato que não tenho é macho e se chama João. Ele passeia entre as peças de cerâmica do aparador da sala e não quebra nada. O gato que não tenho é um equilibrista. Ele tem uma independência que me seduz. Brinca como criança e sabe ser feliz com pouca coisa. O gato que não tenho é elegante, prateado e de olhos cor de ardósia, mas não é o Chico. O gato que não tenho finge que não existo, mas seu lugar preferido é perto dos livros. Acho que João gosta de ler.
Ah, eu também acho. Eu acho que esse gato que você não tem, eu acho que ele existe, sim, na imaginação, com certeza, feroz imaginação que colocou ele aqui. Uhum. E eu acho que ele está aí presente, não é? Na nossa criatividade, nas nossas fantasias. Quantos de nós, não é? Temos coisas, né? Ou podemos ter animais. Eles não precisam estar exatamente na nossa mão, não é, Alice?
Sim.
Agora, Tereza.
Sim.
Tereza Cristina.
Sim.
Você tem 4 gatos.
Tenho.
Realmente, todo poeta tem um gato?
Muitos escritores têm gato. Ferreira Goulart teve um gato. Luiz Rufato, que é poeta também, tem um gato. Né?
Cristóvão Chevalier.
Cristóvão tem gatos. Então, os gatos fazem parte desse imaginário. Realmente, eu aprendi a ter gato, eu não tinha gato até recentemente. E eles foram trazidos pela minha filha, que aí disse que tinha um gato. Então, eu passei a conviver com gato há pouquíssimo tempo. Mas eu aprendi muito. Eu também fiz um poema sobre o gato mais velho. O gato mais velho, que é o Cacá, que chama-se Carioca. Eu apelidei de Cacá para não ficar falando carioca o tempo todo.
São lindos.
É, ela conhece. E eu fiz um poema para o Cacá. E eu falei dos pés bailarinos. Você falou, né, do equilibrista, os pés bailarinos. O poema, eu ainda vou publicar. E tem um livro que eu quero publicar com poemas de gatos, de várias pessoas, não só meus, porque eu não fiz tantos poemas assim sobre gatos. E o seu já vai entrar nessa antologia.
Que bom saber disso.
É um livro que a gente já vem preparando. Eu venho preparando a gente, quer dizer, maneira de dizer. Eu quero fazer para homenagear esses gatos, que eles realmente fazem parte da vida, do dia a dia, do escritor. Ele atrapalha, derruba as coisas, joga a caneta no chão, fica em cima do computador.
Fica ali no lugar para chamar bem atenção, né? Olha, eu estou aqui, calado, né? Sem muito movimento.
Eu tenho um gato branco que ele fica deitado ao meu lado. E onde eu vou, ele vai atrás. Eu nunca vi um gato cão como esse, né?
Porque... Ele sabe que você é uma poeta. Deve pensar, vem mais um verso aí. Quem sabe eu não posso estar
ele
nele.
Ele fica do meu lado esperando ser o quê. Qualquer coisa, ele está ali.
Tereza Cristina Roque da Mota, sim, a gente está aqui comemorando o poema da Alice Monteiro, enfim, desse trabalho que ela realizou, falando de gatos, que são também afetos que a gente tem. E você tem uma carreira e uma vida literária ligada ao amor. Ah, que tema bonito.
É. E é verdade. Por isso que eu criei essa antologia, para pensar esses poemas, que é uma maioria de poemas. E uma vez me disseram isso: você trabalha em um único tema, e esse tema é o amor. Então você, e é verdade, eu vou, como se eu me imaginava assim, eu falo para uma pessoa imaginária. Não é um gato, mas é um homem. É um homem imaginário, um homem que eu imagino que exista. Né? Isso eu fiz desde os 15, 16 anos, quando comecei a publicar, a escrever. Para quem você escreve? Me perguntavam, né? Para quem você está escrevendo? E eu não tinha uma pessoa para quem eu estivesse escrevendo. Eu imaginava um homem ideal, e para ele eu estava falando. Eu estava falando que é uma parte, o poema é uma parte de diálogo, né? E criei uma peça de teatro justamente nesse diálogo entre homem e mulher, que foi, ela foi, em 2013, ela foi encenada em Niterói, e é justamente um longo discurso amoroso sobre sedução.
Agora, Tereza, não posso me furtar de te perguntar, não havia um homem assim, quer dizer, algo imaginário, uma coisa idealizada,
sim,
e mesmo assim, quer dizer, você escrevia os poemas, mas você teve uma vida amorosa,
sim,
enfim,
tive.
Mas assim, os seus namorados, ou enfim, as pessoas, companheiros com quem você esteve, fizeram parte também desse imaginário, você pensava algumas coisas dessas pessoas que passavam,
sim,
por
sim,
você?
É, mas eu não escrevia só para uma pessoa, porque para escrever, você tem que estar em falta. Então, é na falta que você escreve para aquela pessoa que não está com você. Né? Você tem que lembrar das trovas de amigo, né? Cantigas de amigo, as trovas, cantigas de amigo, quando você escreve sobre a saudade, sobre a distância, o cavaleiro que se foi e não voltou, e que você está esperando. Então, o poema de amor, ele é para a ausência dessa pessoa que você ama, e que você não sabe se que ama a você, entendeu? Você espera que ame. Mas esse amor não é concretizado. Então, o amor medieval, aquela coisa romântica que a gente aprendeu, é muito em busca do amor idealizado. Quando o amor acontece de fato e você está de fato com uma pessoa, você para de escrever.
Porque não existe mais a falta.
Não existe mais a falta. se eu começar a escrever poemas para o meu atual companheiro, o que, que vai acontecer? Ele já não existe mais.
Gente, olha, essa é uma análise que, assim, é a primeira vez, vou falar aqui, a Tereza tá rindo, ela tá achando graça. Tereza, é a primeira vez no Conversa com o Autor que eu vejo uma análise dessa sobre a escrita de um poema de amor.
Exato.
Talvez uma pessoa que esteja, exatamente por você estar com 40 anos de carreira literária, não é? 18 anos da editora, e uma vida dedicada a isso, ao tema amor, principalmente, talvez seja até por isso que você possa dizer de uma forma tão plena o que você acaba de dizer para a gente.
Porque eu já faço isso há muito tempo. Há muito tempo, e eu descubro que eu só escrevo quando eu não estou amando alguém. Eu quero amar. Então, eu tenho que falar desse amor como se fosse em concreto. Quando ele se concretiza, eu não preciso mais escrever. Né? E todos os diálogos, os poemas, tudo, e os poemas que eu escolhi para ler hoje, por exemplo, são poemas da falta. Por causa da ausência, por causa do abandono, da rejeição, você escreve. Os poemas mais bonitos são escritos justamente na perda.
Gente, olha só. Ouvintes, então vamos aproveitar, já que a Tereza Cristina, né, Roque da Mota, deu essa deixa.
Isso.
Vamos ouvir um dos poemas que você escolheu para a gente.
Isso.
O livro dela, gente, O Amor é um Tempo Selvagem.
Exato.
Como eu abri hoje o programa dizendo, ela reuniu, não é? Vários poemas de amor da carreira literária dela. Qual que você escolheu, Tereza?
Esse é o próprio que dá título ao livro, O Amor é um Tempo Selvagem, que é dedicado a Celina, que não só o livro é dedicado a ela, mas como o poema também, porque ela foi a pessoa que publicou o poema inédito. O amor é um tempo selvagem que vive à margem de tudo, envolve os seres enquanto dormem. Quando pensamos ter encontrado o amor, torna-se nossa única verdade que dia e noite nos acalenta, mesmo contrário a todas as coisas. Nem os olhos percebem quando passa, por ser permanente e efêmero. Não está onde pensamos tê-lo, mas está acima de todas as coisas, tangível e belo, como tudo que pensamos verdadeiro.
É, olha,
lindo.
Lindo, e assim, um poema que a gente lê, relê, para num verso, pensa naquele verso, reflete. Acho que o grande lance dos poemas é esse. Você não pode simplesmente lê-lo digerindo inteiramente. Vamos passar para outro.
A cada leitura você descobre um novo significado do poema até que você já conhece. Seja um poema novo ou um poema que você relê, essa releitura te traz alguma coisa diferente.
E, Tereza, dependendo também do seu estado de espírito ou do momento em que você está, sua leitura pode ser completamente diferente.
Sim, você está diferente, então você entende diferente.
Esse poema, você lembra do momento em que você o escreveu?
Eu não lembro do momento, mas eu lembro do que eu estava falando. Por isso que meus poemas são datados, sabe, Cátia?
Eu percebi isso, gente.
Eles
realmente
são datados justamente para eu poder me lembrar onde e quando eu estava.
É, eu vale dizer isso, viu, gente? Está assim, olha, Copacabana, aí vem a data. Ou seja, dependendo de onde ela esteja, realmente ela coloca a data. Chega a colocar a hora.
Sim, a
viu,
hora.
Pessoal?
Porque eu lembro se era de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada. Isso faz toda a diferença. Poemas escritos de manhã ou de tarde, ou de noite ou de madrugada. O que estava acontecendo comigo? Se eu sei a hora, eu me vejo onde eu estava.
E você lembra onde você estava?
Eu estava em 2010. Eu tinha uma recém-separação. Eu tinha me separado fazia 2 meses. Então, o que era esse amor que eu não tinha mais? Eu tinha me separado em junho de 2010. Isso aqui é 18 de julho de 2010. 2 meses depois do meu corte. Em que eu saio de casa. Eu tenho essa coisa. Saio de casa abandonando tudo. Isso diz um outro poema meu. Quando eu também me separei de uma outra vez, eu falei, saio de casa abandonando tudo. E saí de casa, realmente deixei lá. Tudo lá. E depois eu mando buscar. E fui embora.
Corte
geral.
E o que restou pra gente, olha que bom, não é? Nesse ponto, é um lindo poema como que você escreveu, não é?
Uhum.
E escreveu com a alma e com uma grande força interior jogada nele. Pessoal, a gente vai continuar ouvindo os poemas da Tereza Cristina Roque da Mota e também da Alice Monteiro. A gente ainda vai falar muito de amor nesse programa. E a gente ainda vai ouvir muito mais análises, como a gente ouviu aqui agora. O Conversa com o Autor é um programa que volta já já. Não saiam daí.
Estamos apresentando Conversa com o Autor.
Estamos de volta com o nosso programa Conversa com o Autor, que hoje recebe duas grandes poetas, Tereza Cristina Roque da Mota e Alice Monteiro. Como eu falava no primeiro bloco do programa, Tereza Cristina tem mais de 20 livros publicados, está comemorando, não é, 40 anos de uma carreira literária, 18 anos da editora dela, a Ibis Libris, já publicou não só os próprios livros, mas muitos e muitos autores, inclusive vários que passaram aqui pelo Conversa com o Autor. E a gente recebe também Alice Monteiro, uma jornalista que está com 2 livros publicados, o último ela está lançando também pela editora da Tereza, que se chama Ultramar e Outros Mares. A gente falava, né, dessa questão da poesia e falava principalmente do amor no primeiro bloco. A gente continua agora. Alice Monteiro, o amor também faz parte do seu cenário literário?
Muito. Eu diria que até demais. Eu falo muito de amor, eu falo muito de perdas, de despedidas, e realmente eu escrevo muito mais nas perdas, nas separações. Só que às vezes eu volto, né?
Ah, você não vai sair. Porque, olha, a Tereza dizia no outro bloco que quando ela sai mesmo.
Certo.
Sai
de casa abandonando
e deixa
tudo.
Pra trás, vai abandonando embora. Tudo. Você ainda volta.
Às vezes volto. Então, às vezes, eu faço poemas para uma pessoa e... Mas, geralmente, é um ser idealizado. Não é a pessoa. São muitas pessoas. São muitas vivências que eu escrevo o amor, sobre o amor. É claro que tem para alguma pessoa determinada, mas não é o foco principal. O amor está, assim, tem várias pessoas que estão dentro daquele poema, eu diria.
Você teria mais algum outro poema para ler para a gente que pudesse até exemplificar um pouco do que você está tentando explicar? Porque é tão difícil, às vezes, para o poeta também explicar, não é? Esse personagem idealizado ou a forma como ele é concebido. Vamos ouvir mais um?
Sim. Não sei se esse exemplificaria bem, mas eu gosto muito dele. Coração de poeta. Não se machuca o coração de um poeta. Sente o perfume de florestas que há nele. Aproxima-te com cuidado e escutarás o olhar da vida. Toca com a pureza dos sentidos que te restam. E escondes do mundo. O coração de um poeta é esfinge, diamante, treva entreaberta. É feito de um sonho súbito. Ele brilha e pulsa em lampejos de borboletas. É uma canção com voz de pássaro. Mas a carne de um poeta não é morta, sangra. Sobre o sangue a ferver dentro. Quem me dera dissesses francamente o que queres do poeta?
Gente, eu quero essa intensidade cada vez maior do poeta. Esse poeta que você diz que sangra é o poeta que traz, não é, na sua veia, no seu coração, a intensidade do ser, gente, do ser humano, principalmente. Eu vejo tanto isso no poeta, gente. Parece que a sensibilidade está na flor da pele, parece que vocês são mais do que só aquilo que a gente vê caminhando. Super lindo o seu poema. a gente consegue mergulhar nele. Com você, eu acho que sim, eu acho que traduz um pouco do que você dizia para a gente. Tereza, além desse poema que você ouviu agora da Alice, que outros poemas você tem também dos seus que poderiam carregar um pouco disso que a Alice traz agora de coração de poeta? Ficamos até em silêncio aqui, sentiu, né, Alice?
É porque
respirando fundo.
A poesia, ela tem o condão de trazer à tona, como você mesmo disse, o mergulho ou à tona, a gente está usando a mesma imagem, para que a pessoa que leia entenda algo que ela mesma não consegue decifrar. Dar palavras àqueles que sentem, mas não sabem dizer. Essa é a função do poeta. O poeta só escreve para o outro, não só para si mesmo, mas como somos todos iguais, nesse sentido amoroso do ser humano, esse sentido faz com que a gente explique para o outro o que o outro está sentindo, só que ele não sabe que, ou como dizer. Daí a gente tem que dizer, nossa, eu gostaria de ter escrito esse poema. Esse poema do gato, da Alice, eu adoraria ter eu escrito o poema, porque é um gato de verdade, eu conheço esses gatos. E então o poema fala comigo. Né? Então, quando eu tenho um caso de uma amiga que morava em Curitiba, e eu mandava poemas por e-mail para alguns amigos. E aí se tornou um hábito, porque eu escrevia poemas no e-mail. Eu passei a chamar de poemails. São poemas por e-mail. E as pessoas se habituaram a receber esses poemas todo dia. Se eu falhasse um dia ou dois, já vinha uma reclamação. Cadê o meu poemail? Eu quero o meu poema diário. Aí eu publiquei um livro dos poemails sobre exigência. Todo mundo passou a exigir que eu publicasse o tal do livro. E eu publiquei. O Alba é um livro de poemails, dos poemas que eu escrevi assim. E ela acordou um dia pensando o que ela fazia com o tempo dela. E depois me respondeu o seu poema, respondeu minha pergunta. Foi quando eu descobri que eu tinha respostas.
Gente, muito interessante. Muito.
Como é que eu podia saber que ela acordou aquele dia querendo saber o que ela fazia com o tempo dela? E o meu poema falava do tempo, que o tempo é único. Cada momento é único.
Bom, se cada momento é único, vamos experimentar mais um momento único aqui nesse programa. Tereza Cristina Roque da Mota, por favor, com você a palavra. Qual o poema que você escolhe agora para a gente?
Pois é. A gente já mudou de assunto, então é ótimo. Vamos mudar aqui. Tem um poema chamado Morada. Tua sede é tamanha que naufrago no cálice em que bebes. Tua sede diurna me espreita pela noite e me aguarda. Nossos sonhos, perversões submersas, a navegar silábicos mantos, tramas, viagens, segredos. Distâncias que nos aproximam. Sou o princípio, és o fim. Me ouve, sou tua, seja em corpo ou sem ele. Teu prazer, alvo. Veste-me e despe-me. Transita por mim, hóspede breve, e habita-me.
Gente, transita por mim, hóspede breve, e habita-me, é tudo de melhor. Isso aí qualquer um de nós já experimentou. E como traduzir isso em palavras? Um poeta faz isso.
Um poeta faz.
Um poeta faz assim.
É a função do poeta.
E faz com uma delicadeza, com poucas palavras. E você é capaz de se entender ali naqueles dois versos, por exemplo. Alice Monteiro, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer a você, depois de ouvir até o que a gente ouviu aqui, da força das palavras, como a gente dizia, que a Tereza trouxe. Ultramar e Outros Mares, por que esse título?
Primeiro que eu adoro a cor, ultramar, e acho que ultramar, eu me apropriei da palavra para falar de mar, porque eu uso muito mar como imagem, então, como se fosse uma coisa além do mar, né? E outros mares, marés, e é a cor de olhos azuis, de um determinado olho azul, para quem eu fiz alguns poemas neste livro. E o título veio, assim como o Estelar também veio, me tomou. Eu não sei nem te dizer como eu escolhi.
Ele chegou e ficou e parece que estava ali, pronto.
Sim.
É, assim, é esse.
Exatamente.
É como se tivesse chegado para você assim, olha, é esse. Acabou, você já tem um título.
Sim.
Prossiga com o resto da história.
Exatamente.
Eu acho
assim.
Isso, a gente parece até que é brincadeira isso, mas isso acontece muito, né, com a gente, com alguns detalhes até da vida. Você não sabe muito bem, às vezes, o que dizer, uma frase, parece que aquilo vem e é aquilo, né? Ó, fala isso, escreve isso. É muito interessante.
Sim.
Né? É, isso acho que faz muita parte da vida dos poetas também, né? De quem escreve, não é, Tereza?
Sim, de quem escreve, eu tenho várias teorias a respeito, porque escrevendo há tanto tempo, eu já descobri que você tem a ideia do livro antes do livro ser escrito, primeiro. O livro é uma ideia. Depois você se põe a fazer o trabalho de escrevê-lo. Isso consome um bocado de tempo, às vezes menos, às vezes mais. Eu já escrevi um livro em 3 horas e meia. E já levei 3 anos para concluir outro. Então, cada livro tem um tempo diferente. E eu tenho todas essas diversas experiências. Já escrevi sobre isso, num livro chamado A Vida dos Livros, que eu vou lançar em setembro. Esse livro eu conto esses processos pessoais editoriais, que aí já é a outra pessoa falando, né? Porque tem a hora que eu sou tradutora, tem a hora que eu sou editora, tem a hora que eu sou a poeta, então eu consigo eu me autocriticar uma a outra, né? Porque elas entre si vão dialogando, vão falando. E fazer o livro é um longo processo. Fazer esse livro, por exemplo, O Amor é um Tempo Selvagem, eu tive que tomar várias decisões, inclusive do que é que eu ia incluir. E até chegar à ideia de que fosse uma antologia, eu levei algum tempo. E algumas pessoas disseram, inclui tal poema, foi em tal poema. E às vezes eu resistia a dizer, não vou botar tudo, porque senão vai ficar muito grande. E eu não queria que fosse tão grande assim. Incluí até poemas inéditos. Então é uma antologia, né, para trás e para frente, botar tudo junto.
Eu vou aproveitar, já que você está falando, que é uma antologia, e inclusive eu imagino a dificuldade de vocês para reunir poemas num livro, escolher qual, colocar isso. Em que ordem, como fazê-lo. Porque às vezes aquilo...
Por isso eu escolho a ordem cronológica, que é mais fácil...
A mais fácil para você
seguir,
trabalhar.
Eu tenho uma linha de tempo.
Tereza, vamos ouvir mais um que você tem escolhido para a gente, do seu livro?
Sim.
Vale dizer, gente, e lembrar a todos, né, que esse livro da Tereza, O Amor é um Tempo Selvagem, é um livro que ela reúne poemas, como ela mesma disse, que já estão em outros livros e alguns também que são inéditos. Tem uma capa linda também, escura, preta, com o título em amarelo para sobressair.
É uma alamanda, a flor que
isso,
está
tem
aqui.
Tem uma flor.
Que é o título da parte dos inéditos. Os inéditos se chamam alamanda.
Alamanda.
Que é a flor escolhida.
Que
está
aqui,
né? Que é do Atual Amor, a foto é do Atual Amor, então ele está representando isso.
Representando bem.
E tem uma epígrafe que diz, te chamo por vários nomes e todos serão amor.
Vamos ouvir então mais um poema da Tereza.
Como noivos prometidos que aguardam encontros sem nunca antes terem se visto em longínquos países do Oriente, assim aguardamos a chegada, o desembarque, a vinda, sem saber o gosto ou o toque ou a visão do amado, envolto em espera e mistério, atenuado pelas palavras ditas, mas que em nada diminui a expectativa das antigas promessas e que tudo se acomode e se dispa das estranhezas que há nesses encontros em que o rosto irrevelado se mostre tão meigo quanto a fala de sua voz sussurrada.
Ah, gente, realmente, que lindo, Tereza, que lindo, que lindo. Eu falo mesmo, gente, olha, a literatura ela pode te promover objetos de arte, não é? Dependendo, você tem aí algo que às vezes não é palpável, mas ele se traduz numa imagem que vira um objeto de arte para você.
Sim.
Você precisa ver, querer ver, né, não, Tereza?
Fernando Pessoa já dizia, poesia é paisagem. Então, é imagem, vai suscitar a imagem. Eu descobri que eu era poeta quando eu queria escrever sobre o que eu sentia. Eu não queria pintar, eu não queria esculpir, eu não queria tocar uma música. Eu queria escrever. Então, eu me defini como poeta aos 15 anos, o que eu quero fazer é poesia, quando a força que vinha para descrever o que eu via mentalmente eram palavras.
Alice Monteiro, que força a gente agora pode esperar de você em palavras, né? Dessas imagens que você vê. Eu vou te pedir para você escolher mais um poema para a gente poder sentir, ver com você, enxergar com você do seu livro.
Bem, eu vou, vou escolher agora o quinto canto do Coração Partido, que eu dividi em 9 cantos. Então, eu vou ler o quinto. Sei que estás aqui e não estás aqui. Fugidio como as águas, sopro de vento. Ah, quisera descansar apenas, também ser feita de mármore, dura, sem singeleza, mas sem tormentos. Ah, quisera o teu coração pulsante em sangue ter me amado a sós, de um amor infinito, inquietante viagem, e me contemplasses como dádiva e luz, e eu fosse a única amada em vida, tua fonte de amor, sagrada e profana. Mas o amor que me dás é terra movediça, é algo que vagueia sem norte e se esvai. Não posso te prender, pertences ao mundo, e eu morro toda vez que vais embora.
Gente, olha só a falta que a Tereza, Cristina, falou aqui com a gente. Uhum. E o que você revela no seu poema. Gente, o amor é terra, que me dás é terra movediça. Que verso maravilhoso. E você, inclusive, a gente pode interpretar de várias maneiras, ou entender uhum. de forma como for. Ou porque você fica sufocada por aquilo e você mergulha, né, e submerge. Ou porque você fica presa àquilo e não consegue sair nem se mover. Ou então porque você não espera por aquilo. E, de repente, é o que te encontra no teu caminho e te suga. Gente, quantas imagens a gente faz de apenas um verso desse poema dela uhum. que realmente traduz bastante o que é um coração. São partidos. Gente, esse é só o quinto, não é isso?
É,
porque
quinto.
Ele é maior.
É, ele tem 9 cantos. Eu separei porque ele ia ficar grande,
muito longo, né?
Muito longo, então eu separei em cantos. E é uma diferença nesse meu segundo livro, porque no primeiro eu não tinha feito nada disso. No Estelar, meus poemas eram todos inteiros. E foi a diferença até que o Cristóvão de Chevalier, que analisou os dois, né, para poder escrever o prefácio, ele percebeu claramente e ele achou que isso, que eu tinha me tornado mais poeta, vamos dizer assim, nesse segundo livro.
Existe uma evolução.
É, exatamente.
Isso é coisa que Hilda Ilst já fala. Já falava dos meus poemas aos 19 anos. Eu tinha escrito 100 poemas. Aí Hilda leu esses 100 primeiros poemas que eu escrevi entre os 15 e os 19.
Nossa, que honra, hein?
Foi uma honra, Tereza. Que minha mãe, que ali se conheceu, minha mãe me presenteou com isso. Pegou meus poemas sem dizer nada a mim, levou para Hilda, que era amiga dela, e disse: veja se isso aqui é poesia. E ela leu aqueles 100 poemas que eu tinha datilografado e espiralado, e ela disse, como estavam já em ordem cronológica, assim, você vê que ela está evoluindo. Ela é poeta e ela chega lá sozinha, não precisa empurrar. Ela tem fraseado poético. Aí minha mãe volta para casa, me dá o livro que ela autografou para mim, a poeta Tereza Cristina, eu tinha 19 anos, e ela falou assim, se Hilda Ilst disse que você é poeta, é porque você é. E eu tive que...
Pronto. Está feito.
Ficou
feito.
Com um legado.
É um legado. Eu falei, tá bom, o que eu faço com isso? E eu segui em frente, como ela tinha dito que eu seguiria. E a Hilda foi muito importante para mim, nesse momento de dizer, você é, agora siga, vai em frente e faz o seu caminho. E
eu diria, viu, gente, que parece que o poeta conhece o outro poeta. A poeta também reconhece a outra poeta.
É verdade.
Não é? Eu estou aqui em mãos realmente com outro livro da Alice Monteiro, Estelar, e ela tem razão até na forma, como ela diz. A gente percebe que a forma, inclusive, como o livro foi realizado, o tamanho dos poemas, mas continua, ou seja, segue a linha do amor, como a gente fala aqui, com certeza, inclusive com títulos ótimos como Divagação, Desejo Insatisfeito, Desejo, né? E outros, como, por exemplo, Deixa-me ter, ser tua. E assim ela segue toda uma análise, corredores da memória, mas a gente sente, sim, que há uma diferença desse seu novo trabalho, com certeza. Você também sente que você mudou?
Sinto, bastante. Eu sinto que houve uma evolução e aconteceu um sentimento dentro de mim. Assim, eu me sinto mais poeta agora. Eu acredito mais na minha poesia.
Houve um amadurecimento. E é só possível através da escrita. Você escrevendo, você vai amadurecendo.
É isso que eu ia perguntar a vocês duas. Por que que você se sente mais madura? Por que que agora está mais poeta, Alice Monteiro? O que faz com que você sinta isso? Foi uma quantidade de exercícios feitos, foram versos escritos o tempo todo, foram imagens que vieram.
Vivenciado, né?
O que vivenciado.
Ela vivenciou, o que ela viveu na própria vida dela, que jorrou em forma de poesia. A vivência dela trouxe esse amadurecimento.
Tá boa a análise da Tereza, Alice?
E eles começaram a fluir de uma outra forma, sabe?
É,
e eu passei a acreditar mais neles. Acreditar na minha voz interna.
É engraçado. Olha que bom isso que você acabou de falar. Acho que poema é uma voz interna, né?
É.
Ele tá dentro da gente. Pode sair ou não, né? Permanecer lá,
sim,
maturando, não é?
É, pode
mudando.
Vir para fora em forma de poesia ou não. Né? A poesia é o que inspira todas as artes. O poema é a escrita.
Bom,
essa,
menina,
é a diferença.
Pois é.
Poesia,
meninas, a gente está comemorando aqui, né?
Uhum.
Não só os poemas, mas também o amor com vocês.
Sim.
E a gente está comemorando também todo o trabalho que vocês realizam com poesia e o quanto isso é importante para a gente, enquanto leitores, e também para o nosso país. Tereza, a gente está mais para o final do nosso programa. Eu queria que você falasse um pouco da editora da Ibis Libris, de tudo que já realizou, não é? E de como você vê hoje essa comemoração que você faz dos 18 anos da editora.
Quando eu comecei em 2000, dia 18 de agosto de 2000, eu não tinha a menor ideia de que eu fosse estar 18 anos depois conversando com você sobre isso. Mas eu queria... É uma coisa de cada vez, ou seja, eu queria publicar poesia, eu queria publicar poetas novos, porque havia espaço para isso, as pessoas precisavam desses livros. E se eu sabia fazer os livros, como já tinha aprendido a fazer os meus na escola, né, lá no, na época da Faculdade de Direito, eu emprestei a minha experiência para fazer esses novos livros, porque o primeiro livro é muito importante. A pessoa pode ter uma grande decepção se não fizer um primeiro livro bem feito. Se não for bem revisado, se não for bem impresso, se não for bem, né, não tiver uma aceitação boa, e não, os poemas podem se perder e a pessoa pode parar de escrever. Então, essa primeira experiência ela é muito importante. Então, eu ajudo as pessoas a começarem. Então, essa é a ideia da editora, que continua 18 anos publicando principalmente poesia, não só, mas principalmente poesia, para justamente fazer esse primeiro livro de poesia bem feito.
Aqueles que estão nos ouvindo, se quiserem procurar você ou chegar até a editora, conhecer o seu livro, esse que a gente falou durante tanto tempo aqui no programa, como é que faz?
Pode me escrever para o e-mail da editora, que é simplesmente ibislibris, tudo com i, @gmail.com, e fala comigo. Eu respondo os e-mails diretamente e posso avaliar os projetos, as ideias do que querem publicar, não só poesia, prosa também. E assim o catálogo da editora abriu um leque bem grande, porque é cultura em geral, prosa, poesia, literatura e tradução. Então, é um pouquinho de tudo.
Então fica aí a dica, Ibis Libris. E você, Alice Monteiro, aqueles nossos ouvintes, leitores que quiserem adquirir os seus livros ou conhecer mais, porque, gente, são muito lindos mesmo. Esse aqui, então, Ultramar e Outros Mares, é belíssimo. Como é que faz, Alice Monteiro?
Pode procurar a própria editora, Ibis Libris, né? Porque todos os dois foram feitos pela Ibis Libris. Ou também me procurar no Instagram ou no meu e-mail, que é monteiro.alice77@gmail.com. Meu Instagram é...
@AliceMonteiro, será?
Temos uma cola aqui. AliceMonteiro77, que é o Instagram.
@AliceMonteiro77.
É. Então, é simples me procurar. E eu estou muito feliz de estar aqui. Gostaria de falar isso também para os leitores, para os ouvintes, e dizer a todos que eu amo a poesia.
A poesia faz parte da nossa vida há muito tempo. E poder compartilhá-la é a maior alegria.
Gente, eu acho que fechamos, né? Olha que frase bonita, né? Eu acho que o que a gente fez aqui hoje no Conversa com o Autor foi compartilhar. Eu agradeço muito a vocês duas pela hora sensível e maravilhosa que vocês proporcionaram a mim, e eu tenho certeza a todos aqueles que estão dando a oportunidade de ouvi-las. Eu com certeza saio daqui agora acreditando mais no mundo e acreditando que vale a pena e que o amor pode estar ali fora. Mas talvez seja melhor que ele nem apareça muito, não é não? Para a gente poder escrever um poema e sentir falta dele. É assim que eu saio daqui. Tereza, olha, foi um prazer conhecê-la pessoalmente.
Também conhecê-la pessoalmente. Isso. E eu ainda digo que se de tudo restar um poema, vale o poema.
Isso. Alice Monteiro, obrigada pela sua presença.
Eu adorei estar aqui, conhecer você. Isso. Esse seu sorriso lindo.
Simpaticíssima.
Gente, obrigada, muito obrigada. Pessoal, com gravação e edição de Rafael Napoleão, o Conversa com o Autor fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um ótimo programa. Muito amor para vocês.
Conversa com Autor. Realização MEC AM.